Oi, Geraldo, bom dia a todos aqui da Marconi, prazer falar com você novamente. Vamos lá então, vamos falar sobre essa situação delicada, histórica e nada positiva para Santa Catarina, que são esses dois processos de impeachment envolvendo o governo do estado, envolvendo o governador do estado. Primeiro as informações mais atuais, hoje aqui da capital, 10h30 da manhã, toma posse oficialmente como governadora, inclusive a primeira mulher de Santa Catarina a comandar o estado, Daniela Rainer. Agora, ontem à noite, a gente tem informações de bastidores, teve uma conversa entre ela e o governador, agora afastado, já foi notificado nesta segunda-feira, Carlos Moisés da Silva, foi na casa da agronômica, inclusive, ele reuniu todo o secretariado, colocou de novo o colegiado à disposição de Daniela Rainer, que agradeceu o gesto de Carlos Moisés e que não deve fazer grandes mudanças assim no colegiado, agora para esse mandato tampão. O que acontece? Ela vai sim promover algumas mudanças pontuais em pastas mais próximas, mas de resto deve permanecer a mesma equipe. Até porque, Geraldo, é bom que se diga, a expectativa é muito grande para este retorno de Carlos Moisés da Silva. Ele fez os votos necessários para o retorno. Inclusive, a expectativa, conversei com um advogado dele nesta segunda-feira, é que ele retorne ainda em 2020. Por que eu digo isso? O que está acontecendo? Bom, o processo de impeachment motivado politicamente, não temos nenhuma dúvida com relação a isso, até porque, se a gente for buscar um histórico dos últimos 20, 15 anos, mais de 70 processos de impeachment chegaram na Assembleia Legislativa e, olha, pelo que a gente está acompanhando hoje das denúncias e das investigações, por exemplo, da Operação Alcatraz, que pega boa parte do primeiro escalão do governo passado, por exemplo, são acusações muito mais graves do que essa que está aí sendo colocada contra Carlos Moisés. Só que nenhum processo foi aberto. Nenhum processo de impeachment foi aberto. Por quê? Porque os governadores que passavam lá tinham boa relação com a Assembleia Legislativa, inclusive tinham uma base forte, até porque os partidos que estavam lá, quase que em sua totalidade, faziam parte do governo. Então, esse processo contra Carlos Moisés, os dois, na verdade, são políticos. Aí você vem me perguntar, Fernando, mas espera aí, o governador não errou em dar o aumento aos procuradores do estado? Ficou claro no julgamento da última sexta-feira, Geraldo, era uma decisão judicial. Os quatro desembargadores que votaram a favor de Carlos Moisés, inclusive com discursos embasados, com explicações claras do voto que estavam colocando, falaram o seguinte: não existe justa causa, não existe crime de jeito nenhum, não tem como. Decisão da justiça se cumpre, não se discute. E foi isso que o governo do estado fez. E por conta deste aumento dos procuradores, que logo em seguida foi sustado, foi cancelado pelo Tribunal de Contas, motivou o processo de impeachment contra o governador e contra a vice, porque ela foi sim tirada do processo na sexta-feira. Mas o processo, Geraldo, só foi aberto porque tinha Daniela Rainer no páreo, porque Daniela Rainer também estava envolvida. A intenção, sim, nenhuma dúvida com relação a isso, era tirar os dois do poder. Tanto que a gente precisa destacar, Geraldo, o grande balde de água fria, eu digo uma caixa d'água de água fria, talvez o Rio de Uruçanga inteiro, bem gelado, no que os deputados da Alesc estavam planejando. Não esperavam o voto do Sargento Lima na última sexta-feira, tirando Daniela Rainer das investigações. O que aconteceu? Virou governadora. A intenção era, sem nenhuma dúvida, e eu repito, que afastassem Carlos Moisés e Daniela Rainer para que a Assembleia Legislativa tomasse ali as suas iniciativas para voltar ao governo. Alguns membros daquele legislativo voltando ao governo do estado. Só que Sargento Lima chegou na sexta-feira e falou o seguinte: vamos acabar com a palhaçada. Inclusive, existiu uma grande repercussão negativa contra a Assembleia Legislativa. Esse movimento, talvez que fosse de alguns, estava manchando por completo o Legislativo. Quando se falava, estão realmente aplicando um golpe para assumir o governo do estado. E o Sargento Lima, alinhado à direita, alinhado ao presidente Bolsonaro, disse o seguinte: não, Daniela fica. E aí ficou todo mundo surpreso. Por que que os processos de impeachment agora contra Carlos Moisés perdem muita força? Justamente por causa disso, porque Daniela não está mais nem no impeachment dos respiradores e nem no impeachment do aumento dos procuradores. E aí eu te pergunto, Geraldo, será que é vantagem colocar na administração estadual uma mulher que pode ter o apoio do presidente, que tem uma bancada forte ligada à direita, será que é vantagem mesmo, por exemplo, concorrer, disputar uma eleição com uma pessoa, uma figura que tem todo esse apoio, pelo menos se mostrou até agora com o apoio do presidente Bolsonaro, que deu a ela uma advogada para se livrar dos processos de impeachment? Será que é vantagem para quem está lá na Assembleia Legislativa, já sacudindo os cascos para voltar ao poder? Será que é vantagem mesmo ter que disputar a eleição com alguém que é muito ligado à direita, que fez 71% dos votos, com o presidente Bolsonaro? Pois é, eu acredito que não. Por isso eu digo que os processos de impeachment contra Carlos Moisés perdem a força. Vocês podem escrever, a Assembleia Legislativa não vota coesa no processo dos respiradores agora na comissão especial. Como você falou bem, Geraldo, no início aqui, já foram escolhidos os desembargadores e os deputados para essa segunda comissão especial, para esse segundo processo de impeachment. Isso deve acontecer nos próximos dias. A votação, da mesma forma que aconteceu na sexta-feira, acontece de novo, só que agora com relação ao caso dos respiradores. Provavelmente a Assembleia Legislativa não deve votar como votou na sexta-feira agora. Os deputados vão pensar duas vezes antes de colocar Carlos Moisés definitivamente na berlinda. Bom, por que que eu digo que a situação, então, está mais favorável a ele? Primeiro que ele tem que se preocupar com o processo de impeachment 01. A gente está chamando aqui na capital de 01 e 02 para não confundir, porque são todos, né? Primeiro tem que se preocupar com o impeachment 01, que é o aumento aos procuradores. Ele já foi afastado por até 180 dias, agora a defesa já disse que já mudou para 120. Essa é a primeira preocupação dele. O que acontece agora? Na sexta-feira ele fez 4 votos favoráveis. Se esses 4 votos não mudarem, ele já volta para o cargo. Porque para que ele seja impeachmentado, são necessários agora 7 votos contra. Ou seja, quem não quer ele lá vai ter que fazer 7 votos. Só que de 10, ele já tem 4. Não chega a 7, volta para o cargo. Agora, outra preocupação, aí sim, é o impeachment 02, que a comissão especial vota também se ele vai ser afastado ou não, se ele seria afastado por 180 dias ou não. Eu acredito que tudo isso perde força, porque é mais fácil a oposição, de fato, bater em alguém que já está sem apelo político nenhum, embora esteja fazendo um bom governo, nenhuma dúvida com relação a isso, né? Bons números para Santa Catarina, investimentos. Nessa última semana de Carlos Moisés no cargo, ele injetou milhões de reais aí em obras por toda Santa Catarina, realmente está fazendo um trabalho bem diferente. Então é isso. Agora, paralelamente a tudo isso, o mais grave, que é a Operação Alcatraz. Operação Alcatraz que, por exemplo, já denunciou duas vezes o presidente da Leste, o deputado Júlio Garcia, do PSD. E o que a imprensa, inclusive nacional, vem divulgando, e o que a gente teve acesso aos autos, até que se prove ao contrário, ou até que se bata o martelo pela condenação ou não, tudo ainda, né, a gente fica até com um pouco de receio de trazer pelo tamanho da sacanagem que está exposta lá, né, pelo tamanho da sacanagem que a Polícia Civil, que a Polícia Federal, inclusive, colocam nos autos da investigação. Realmente é algo assim de enojar tudo o que acontece lá, com esquemas muito bem detalhados de fraudes em licitação, onde agentes públicos e alguns que não estavam no governo, mas com a influência que tinham, conseguiam superfaturar contratos. Para você ter uma ideia, meu caro Geraldo, eu conversei com um dos delegados responsáveis e ele disse o seguinte: chega a ter contrato de governos anteriores, eles não superfaturavam 20. Porque a polícia chegou a dizer o seguinte também: 20 era praticamente normal, entre aspas. 20% era normal. Tinha contrato com 80% de superfaturamento. E um esquema de distribuição de recursos entre os políticos, entre o primeiro escalão, é algo assim que impressiona. Muitas vezes até surpreende, porque a gente vendo o contexto de fora, não, esse aqui é brigado com esse político aqui. Só que por trás do esquema, todos juntos, inclusive dividindo a mesma lancha aqui em Florianópolis. Então, o que preocupa é isso. O que preocupa é, vai tirar Carlos Moisés, mas olha só o que está para entrar, né? Todo esse processo de investigação aqui, ó, toda a operação Alcatraz está espiando pela janela para retornar. É isso mesmo que deve acontecer? E seguinte, o Ministério Público Federal já denunciou uma dezena de pessoas aí com relação à Operação Alcatraz. Não vou citar nomes de todos aqui, mas uma dezena mais até já foram denunciados, muitos duas vezes, inclusive, e agora o TRF4 deve decidir lá em Porto Alegre se ele se torna um réu ou não. Teve, inclusive, liderança política de Santa Catarina que levou a família inteira para o esquema, que pagava jornalista aí do subestado para que falasse bem dele nas colunas de jornal. Então é isso, né? Um esquema que enoja, né? Muitas vezes a gente lendo aqui os autos do processo, a gente fica realmente abismado com tudo que vinha acontecendo, sem falar naquilo que já se tornou público, até mesmo por denúncia do próprio governador Carlos Moisés, de superfaturamento de oxigênio em 50%, também da sede do Detran, que foi administrado durante muitos anos por um político aí do sul do estado, onde o governador disse que eram pagos aí recursos que chegam a R$50 mil por mês por uma área que sequer existia na sede antiga do Detran aqui de Florianópolis. Denúncia que o governador fez, não é o Fernando que está falando não, viu? Depois não venham criticar. Não é o Fernando que está falando, foi o governador Carlos Moisés que acionou a imprensa para fazer essa denúncia. Então é isso. Tudo isso, conversei ontem com algumas entidades, Fiesc, Facisc, Fecomércio, todas criticaram esse processo, porque não é bom para Santa Catarina neste momento. Durante uma pandemia, a gente trocando de governo, agora vem troca toda a equipe, muda a estratégia. Santa Catarina ainda se recuperando de uma pandemia, mas é isso que está acontecendo em Santa Catarina. Agora é o seguinte, se é para dizer, Fernando, Moisés volta, Moisés fica. No meu ponto de vista, nesse momento, Carlos Moisés tem muito mais chances de voltar do que a própria vice-governadora Daniela Reimer de ficar no cargo. Ela assume daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, Geraldo Custódio.
Fernando Machado, muito obrigado pela sua participação aqui no Comando Marconi. Você que é o apresentador do SBT em Santa Catarina e teve escola aqui na Marconi, né?
Com certeza, me orgulho muito. Um abraço a todos. Estou acompanhando os debates políticos aí pela internet, viu? Já assisti o de Uruçanga e assisti o de Coquel do Sul também.
Fernando, o que nos faz é enxergar nesta questão é a manobra política que está embutida no impeachment do governador, né?
Mas não tenha nenhuma dúvida disso, Geraldo. Aproveitaram-se da pouca experiência política de Carlos Moisés, aproveitaram-se do pouco apelo popular que o governador tem. Por quê? O maior erro dele, você me pergunta qual é o maior erro, qual foi o maior erro de Carlos Moisés da Silva? Brigar com o presidente Bolsonaro. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar isso pessoalmente com ele. Ele me atende muito aqui em Florianópolis, ele me atende muito mesmo, acho que foi talvez eu o jornalista que mais fiz entrevistas exclusivas com ele. E o principal erro dele foi brigar com o presidente Bolsonaro. Ele ganha a eleição com 71%, Geraldo Custódio. 71%, e seis meses depois ele está atacando o presidente Bolsonaro. Claro que o presidente Bolsonaro também se lixou para ele. O presidente Bolsonaro não sabia o nome dele. E deixou isso bem claro, não quero nem saber desse cara. Fato. Mas ele não deveria. Ele deveria ter ficado quietinho. Deveria ter ficado quietinho com a base dele do PSL. Ele brigou com todos os deputados, só sobrou um da base dele do PSL na Assembleia Legislativa. Ele não tem base nenhuma. Então o primeiro grande erro dele foi esse, brigar com o presidente Bolsonaro. Perdeu o capital político, perdeu a base na Assembleia Legislativa. O segundo erro grave dele tem nome e sobrenome. Douglas Borba. Uma pessoa com quem eu tive contato, mas errou feio, completamente. Não foi só no caso do hospital de campanha, não foi só no caso dos respiradores. No meu ponto de vista, tem sim muita coisa para ser investigado no caso dos respiradores. Mas o erro do governador Carlos Moisés foi ter colocado uma pessoa sem experiência nenhuma para administrar o Estado, para tocar a Casa Civil. Douglas Borba tinha a única função... Casa Civil, fazer relacionamento com a Assembleia Legislativa. Olha o desastre que foi. Olha o desastre que foi. Ele conseguiu romper com toda a Assembleia Legislativa. Não tem como, você não governa sozinho. Você não governa sozinho. E o outro erro grave do governador foi se afastar da Alesc. O que aconteceu? Ele chegou no poder com 71%, por cima da carne seca, achou o seguinte: vou tirar todo mundo que não presta, ou que pelo menos na visão dele não prestava, na visão dele não prestava, e vou tocar sozinho. Não, ele precisava saber fazer política. E muitas vezes ele não quis fazer política. Eu já tive contato com ele com relação a isso. Ele preferia falar o seguinte: não, esses caras querem outras coisas, comigo não tem conversa. E essa pouca conversa veio a resposta. Olha só o que aconteceu na Assembleia Legislativa. Muita pouca articulação. Vamos ver agora se ele tiver uma segunda chance, como é que ele vai se sair. Porque a gente viu durante a votação que os votos foram, Geraldo, foram políticos. Os votos foram de quem estava com raiva. Foi para o lado pessoal. O governador não ouvia, o governador se achava Deus. Era isso que os deputados falavam na Assembleia Legislativa. Durante muitas vezes eu ouvi o governador falando o seguinte: não, vou fazer diferente, desse jeito eu não quero. O governador achou que podia administrar sozinho, não podia, política não se faz sozinho. E outra coisa, ele se preocupou muito em afastar pessoas que ele considerava, até pelo histórico que as pessoas tinham, ruins da política. Ele se preocupou muito em não trazer laranjas podres que poderiam queimar o governo dele, essa que foi a verdade.
Uhum.
Só que ele se preocupou, ele esqueceu de se preocupar com o próprio laranjal, Geraldo. E aí, quando foi ver, já era tarde demais, porque sim, tem muita coisa a ser investigada. Embora eu acredite que ele seja uma pessoa que não deve ficar muito tempo na política, da mesma forma que ascendeu ao cargo de governador, deve desaparecer com o final do mandato, né? Dificilmente deve se reeleger. Olha, só se acontecer alguma coisa muito difícil, ele mesmo já me falou que não quer tentar, então deve desaparecer do cenário e deve ter como missão realmente mudar algumas coisas. Mas faltou muita articulação e agora vai ter que pagar o preço. Agora, o que se fala aqui é uma boa expectativa para o retorno dele ainda neste ano. A defesa já está se mobilizando, viu, Geraldo? Para você ter uma ideia, ele não conseguiu apoiar de cara aberta nenhum candidato a prefeito, de chegar na rua e dizer o seguinte: não, esse candidato é meu. Teve uma entrevista que eu fiz com ele em maio do ano passado, que ele me falava que queria fazer 50 prefeitos. Nessa eleição ele não conseguiu colocar a cara na rua para pedir voto para ninguém, né? Ou está apoiando ou está quietinho, não fala nada de ninguém. Então agora é realmente ver o que vai acontecer com esses dois processos de impeachment. A Daniela pode chegar, se efetivada no cargo, pode ter muita força com o presidente Bolsonaro. Inclusive, existe de bastidor aqui informação de que o presidente teria feito ligações para tentar salvar ela. Ninguém confirma nada, mas ela tem uma relação muito melhor com o presidente Bolsonaro do que teve Carlos Moisés da Silva. É isso, Geraldo Custódio.
Eu agradeço enormemente a sua participação aqui no Comando Marconi. Um forte abraço, Fernando.
Um bom dia a todos, Geraldo.